Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Luiz. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez, um prazer usar os microfones da rádio para conversar com a população, para trazer notícias sobre a administração. Oswaldo.
Bom, começando aí pelo sistema de cisterna, que passa dia, entra dia, sai dia, e é sempre a mesma reclamação. Olha, cortou aqui, não passou, tá? Como é que vai? Tem um novo cronograma, como é que ficou a situação da catação de galhos aqui no nosso município, da coleta, catação, catação antiga, catação era aquele povo que ia na associação, nas catações, ficava catando ali. Não é verdade? Isso é de quando, não era só eu não. Né? É daqueles tempos mais antigos, era catação mesmo que falava, nas associações aí, era catação que o pessoal fazia. Mas a verdade é essa, é a coleta aí dos galhos.
É a coleta do galho.
Né? Quando se passa e faz o corte das árvores.
Nosso velho problema, né, Oswaldo? A gente acredita que, enfim, chegaremos a uma solução aí para esse problema. A prefeitura conseguiu finalizar a licitação do guincho ontem. Agora à tarde, o nosso mecânico, nosso motorista está indo testar, né, o guincho, o vencedor aí, que é daqui da cidade de Andirá. E a partir de segunda-feira, então, teremos um guincho todos os dias aí, reforçando a nossa coleta de galhos. Teremos sim um novo cronograma. A princípio, a gente acredita que 2 semanas para a gente conseguir colocar a cidade toda em dia, né? Porque hoje são vários, se não todos os bairros que tem galhos aí na rua, né? E há vários dias. Então a gente acredita que em 2 semanas para colocar em dia, sendo feita essa limpeza geral aí, a gente começa com o novo cronograma e com o endurecimento aí das leis, da fiscalização e das autuações. Então, assim, há muito tempo a gente anuncia, né, Oswaldo? Já vim aqui várias vezes, a gente fala sobre essas autuações, sobre notificar e multar. Então, chegou o momento, né? Então, a partir de semana que vem, o pessoal do meio ambiente tem reforço aí de pessoal, né? Estará nas ruas fiscalizando, notificando e autuando. E o que será autuado? Poda drástica, que tem previsão, né, de multa, poda drástica, descarte irregular, porque hoje a gente sofre muito, Oswaldo, porque nós temos, além da demanda que é do poder público, que é a obrigação da prefeitura, a gente tem muito descarte irregular. Então, o que acontece? Hoje a pessoa, ela faz uma poda no quintal dela, ela tem um pomar no quintal, e ela coloca lá 3 caçambas de entulho na rua. Ela joga na rua para que a prefeitura vá pegar. Então, assim, isso é descarte irregular. A prefeitura, ela tem que fazer o transporte do que é público, então, da árvore que está na via pública, não dentro do quintal. Isso é disque entulho, isso é um entulho ali, é um descarte pessoal, é irregular. Então, a prefeitura não fará mais esse transporte. Nós faremos, então, em 2 semanas, uma geral nos bairros e isso será recolhido. Posteriormente, não mais.
Então, vamos explicar direitinho. Pessoa cortou o galho na frente da casa dela. Aí, tudo bem, a prefeitura vai fazer a coleta.
Certo.
Se ela cortou, eu cortei lá, tinha uma árvore lá dentro do quintal, cortei, colocou lá fora, a prefeitura não pega.
Não vai pegar mais.
Não pega mais?
Não.
E aquele entulho que eles pegam, sofá, aquelas coisas, como é que faz?
Somente,
o pessoal joga ali e larga.
Somente se a gente tiver uma operação de limpeza marcada. Então, a prefeitura fará um dia de recolhimento de inservível. Ok, isso será anunciado e ok, mas aleatoriamente, simplesmente porque eu quero descartar o meu guarda-roupa, o meu sofá, não, isso é descarte irregular. Então, não é, a pessoa coloca na calçada, coloca na rua, atrapalha o trânsito, atrapalha o passeio.
Joga no terreno do vizinho.
Joga no vizinho, se tem mato, já aproveita e joga entulho no vizinho, então tudo isso é um descarte irregular.
Então, quer dizer, mas não é que vai arrumar um grande problema também para a própria prefeitura, que nós vamos ter aí muita gente descartando, negando, porque, mas até vir aquela coisa toda, não é que vai criar um caos aí nessa situação, não, doutora?
Oswaldo, nos outros municípios já funciona assim há algum tempo, né? Então, a gente precisa...
É que eu digo pelo uso costume, né?
Sim, a gente precisa começar, né? A gente tem que começar a implantar aqui também, porque se funciona em Andirá, se funciona em Santa Mariana, tem que funcionar aqui também. A gente sabe que, infelizmente, desde os primórdios, né, é necessário lei, né, para regrar o essencial. Por exemplo, a lei precisa falar que a calçada é de responsabilidade do proprietário. Isso é o óbvio, né? A calçada da minha casa, ela é da minha responsabilidade, não é a prefeitura que tem que ir lá capinar o mato e recolher. Mas a legislação, ela precisa dizer o óbvio. Então, assim, a gente vai ter que usar da legislação para tentar aqui melhorar, né? Tanto a limpeza como a saúde pública, porque hoje Bandeirantes é visto como uma cidade suja. Sim. A gente precisa reverter isso. E, infelizmente, conversando no diálogo, a gente não conseguiu.
Se a pessoa vai fazer uma obra, ele contrata uma caçamba.
Exato.
Se ele vai fazer a limpeza no quintal, contrata uma caçamba.
Principalmente se é limpeza de grande porte, porque ontem à noite, 8 horas da noite, eu saindo da academia ali perto das proximidades ali da Vila São Vicente, estavam acabando de colocar na rua mais uma infinidade de galhos. Então a pessoa podou todo o quintal dela e jogou na rua. Não é dia, porque eles sabem que dia de sexta-feira é o centro que é feito, então não vai passar lá. Atrapalha o trânsito e não é de responsabilidade da prefeitura. Então, só lá dá mais de uma caçamba. Então, a gente vai mover todo o pessoal, o motorista, a caçamba que vai recolher, que depois vai até o local de descarte. Então, assim, toma um tempo que poderia estar limpando os locais públicos da cidade.
Agora, caso a pessoa não limpe, o que é que o município vai fazer?
Autuar.
Então, autuar. E até essa atuação chegar, esse lixo vai ficar ali?
Uma vez notificado, uma vez multado, a prefeitura recolhe.
Uhum.
Tá? Então é assim, o que a legislação diz? A autuação ela tem respaldo na lei 3.866 de 2019 e ela diz assim, ó, poda drástica. O que é uma poda drástica? É um corte de mais de 50% da copa da árvore. Então eu cortei mais de 50% da copa, é uma poda drástica e o valor da multa é R$500 por árvore. Corte irregular. O que é um corte irregular? É o que não tem autorização. Então, assim, é necessário pedir autorização na Secretaria do Meio Ambiente. A multa por corte irregular, R$300. E essa multa é para quem? Para o podador e para o proprietário.
Tá, mas é isso, o podador, ele não é registrado lá na coisa, vai sobrar proprietário.
Vai sobrar o proprietário que contratou.
É porque o podador não vai ter de onde descontar, vai descontar dele de onde? Vai ser descontado de sair do IPTU, né?
Sim.
Para a cobrança vir, né?
O lançamento é no CPF
mas
dele
o
no IPTU.
Se for morador de Bandeirantes, ele paga IPTU também.
É. Ah, não, mas aí na multa vai vir para o dono da casa, né? Porque como é que você vai saber quem que podou? Existe alguma coisa nesse sentido?
Então, a gente vai ter esse problema com a identificação. Então,
houve
e
uma
assim
época
também.
Que a prefeitura tinha uma lista de podadores, você
tem
tinha que
ainda.
Pegar autorização e pegar um podador da prefeitura.
Sim, a Secretaria do Meio Ambiente tem um cadastro com os podadores, eles têm lá um cadastro com um contato, com tudo lá, dos que são cadastrados, né? Então, a Secretaria ela fará uma reunião com os podadores para tentar aí renovar esses credenciamentos, né? Para atualizar cadastro e aí conseguir uma efetividade na fiscalização.
Eu digo até juridicamente, como é que você vai cobrar o cidadão se não tem de onde tirar dele, né? Porque vamos colocar agora do proprietário da casa, tem até um. Você vai descontar dele ali.
Sim.
Agora do podador, vai fazer o quê, né? Então eu tenho a impressão que vai sobrar para o dono da casa mesmo.
Mas como a doutora Cláudia falou, a questão, né? O cara tem até um pomar na casa dele.
Sim.
Né? A gente não sabia do detalhe, isso aí aconteceu em outra cidade aí, que eu não vou falar o lugar, porque o Oswaldo não gosta muito, né? Mas num lugar aí que eu morei, inclusive eu não moro lá, moro aqui.
Isso aqui faz 45 anos que ele morou lá, então
quer dizer. Mas a propriedade está lá, Oswaldo, e a gente fez o trabalho lá, e a gente não sabia da lei de lá.
Sim.
E limpou tudo e pôs na rua. Rapaz, os caras vieram,
sim.
Caminhão, carro com a marca da prefeitura e tal. Se eu não tirar daqui durante três dias... Vai ter uma multa no IPTU, igual aqui, assim. Aí. Tivemos que recolher para trás, porque a gente não sabia onde contratar, com quem a gente ia chamar para tirar dali, sabia, achava que eles iam lá e pegar, né? Tivemos que puxar para dentro do quintal de novo, tudo, e era muita coisa.
Você achou que estava Bandeirantes, né?
Deu três caçambas.
E a multa de descarte irregular, ela é bem pesada? Ela está prevista de 10 a 100 UPFs.
Quanto está o UPF hoje?
R$123.
R$123, né?
Ah, 10 mil.
É, é caro, hein? É pesado. Inicia já em 10. Então, assim, sobre o que eu falei de a legislação, ela sempre foi assim, isso desde o início dos tempos mesmo, mas ela, a gente tem um artigo no Código de Postura que ele diz: o morador é responsável pela limpeza da calçada e sarjeta. Isso não precisaria dizer, mas está na legislação. Proíbe despejar qualquer tipo de lixo em vias públicas. Então, assim, já é proibido.
É o óbvio, né?
É o óbvio, a lei precisa dizer o óbvio, né? Então, assim, não pode despejar na rua e a multa é de 10 a 100 PFs. Então, a gente pretende. Então, todo esse tempo a prefeitura tentou conversar, entendemos que como o serviço ele estava realmente falho, não penalizamos, né? Não foi penalizada a população. A partir do momento que a coleta estiver em dia, que o cronograma estiver em dia, essa realidade será um pouquinho diferente. E aí, Oswaldo, se eu puder passar um novo cronograma, eu tenho aqui. Vai ser assim. Antes o cronograma ele era semanal. A gente não estava conseguindo, né? Porque por conta da demanda. A princípio, o secretário do Meio Ambiente, ele não conseguiu vir, ele tem um compromisso, inclusive, da Secretaria do Meio Ambiente mesmo, mas ele me passou o cronograma. A princípio, serão em 2 semanas, então a cidade toda será feita em 2 semanas. E aí ficou assim, ó. Na primeira semana, Vila IBC, Jardim São Rafael, Conjunto Humberto Teixeira, 1 e 2, Vila São Geraldo, Ana Rosa, Jardim das Torres, Conjunto Berta Meneghel, entre outros ali dos arredores. Na segunda semana, Vila Lordani, Conjunto Habitar Brasil, Vila São Pedro, Yukit Matida, João Teodoro e bairros vizinhos. Aos sábados, Guaíra, Rodoviária, Paraíso, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila São Vicente e outros pontos estratégicos.
Bom, aí eu sinto a impressão de que só mudou as datas dos dias, vamos dizer assim, o cronograma é o mesmo, né?
Sim, só aumentou para que tenha efetividade, né? Não adianta a gente manter um cronograma que a gente não consiga cumprir, né?
É, mesmo porque vamos colocar a região que eu conheço, que aqui é a rodoviária, aqui é Bahia ali, era na quinta, agora passou para o sábado.
Isso.
Esse para Galhos.
Galhos.
Galhos da rua.
Exato.
Da calçada.
É, Galhos da rua. Agora
Rodas de árvore.
Rodas de árvore. Podas de árvores.
Então, é que ela falou, a questão de chácara dentro da casa, ele não vai pegar 10 árvores. E a questão do Guaíra? Aí abrange como um clube social, aí pode, tá,
mas muitas, né?
Exato.
Ah. E o cara que tem ouvido as perguntas, ele tem lá 4 árvores plantadas na frente da casa dele, e é responsável, ele cortou, ele pode cortar a árvore, que ali ele vai para na frente da casa.
É público, sim.
É público, época, aí é público.
Sim. É
agora, se estiver dentro do quintal dele, aí é problema dele.
Isso. Daí a gente só pede, assim, atenção. Esse cronograma, ele vai ser divulgado, amplamente divulgado. A gente só pede, assim, atenção para que corte dentro do cronograma.
Uns 2 dias antes.
Exato. Tá, o pessoal do centro tem feito bem certinho. Então, o centro é feito na sexta. Na quinta, o pessoal começa a fazer as podas. Então, fica perfeito. Faz na quinta, na sexta, passa recolhendo, não fica nada muito tempo. Agora, se o cronograma está para uma região e eu faço na região do outro lado da cidade, aí complica que não, ficará lá 2 semanas,
né? E a pergunta que não quer calar, sem o guincho ainda.
Não, o guincho é
segunda-feira, o guincho foi licitado. O guincho foi
licitado. É guincho novo ou é usado esse guincho?
Não, é usado.
É usado.
É usado. Nem tem mais novo, né, Oswaldo? Não fabrica mais, né?
Nós tivemos um aluguel de um esses tempos aí que deu mais trabalho do que se tivesse comprado.
Deu trabalho. Por isso que agora à tarde os nossos mecânicos e o operador, eles estão indo para verificar se realmente esse guincho atenderá e a demanda.
Vale a pena.
Isso, se atende a demanda, né?
É porque foi feita uma licitação sobre isso ou não?
Foi feita uma licitação, essa aquisição, ela é para locação. A gente está com a licitação de aquisição mesmo de um guincho em andamento. Então, a gente vai comprar mesmo um guincho. Sim. E por enquanto, a locação.
Agora, que o pessoal que limpa o quintal e coloca o saco dentro de um saco na rua, como é que faz? Como é que vai fazer? Ô, Luizinho, você também entra na conversa.
Luiz, né? Grama, né? Normalmente é grama.
É grama.
E eu tenho também uma reclamação para fazer a respeito de grama, que a semana passada e na outra a gente estava com a seguinte situação, Oswaldo. O pessoal estava roçando, né, o quintal grama e colocando a grama solta na rua.
Uhum.
Não estava nem sacando a grama, colocando a grama solta na rua. dificultando mais ainda o serviço aí da prefeitura.
Tá, né? E como é que vai fazer nesse sentido, quando for a grama? E se ele deixar junto ali quando pôr da árvore? Leva ou não?
Leva.
Aí leva.
Leva.
Ensacado, né?
A gente tem que partir do princípio da razoabilidade, né? É possível? É pouca coisa? Não é um campo que a pessoa roçou para colocar tudo na rua? Tudo bem, então a gente tem que pesar, né? É, se for razoável, sim, a prefeitura leva. Se estiver tudo ensacado, também é possível levar, né, Luiz?
Sim, com certeza.
É, só fala perto do microfone, você não conhece o microfone, né?
Não, nunca vi.
Não, então aprovar perto do microfone.
Bom dia, boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Navarro, boa tarde, Cláudia, boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. É, o Oswaldo, nós temos hoje... É, na coleta de lixo, nós temos 5 caminhões. Uhum. Tá? Desses 5 caminhões, nós temos um caminhão que ele é reserva. E nós estamos, por enquanto, até a nossa caçamba ficar pronta, nós estamos usando esse caminhão reserva para fazer a coleta de gramas ensacadas. Foi o que a Cláudia falou. Quando é muita coisa, esse caminhão vai e retira. Agora, geralmente, o pessoal vai coletar os galhos. Quando tem um, dois pacotes de grama junto, alguma coisa, eles acabam já levando junto, porque...
É ensacada.
É ensacada. Grama que não tiver ensacada, aí não tem nem como, né? Aí disponibilizar um servidor para ir lá, para ele fazer essa coleta da grama, ensacar essa grama, aí fica inviável, né?
É, porque agora vai chovendo um monte de pergunta aqui, aí a gente vai tentando. É, porque a gente vai tentando selecionar, gente, porque não adianta. É, então, quem julgar colocar móveis na rua... Vai ser multado, se não der o jeito.
Vai ser multado.
Tá? É, outros objetos, tudo quanto é objeto, não tem esse negócio.
É que tudo, na verdade, se trata de descarte irregular, né, Oswaldo? É o descarte irregular que vai prejudicar o meio ambiente, vai sujar a cidade, vai deixar a cidade suja.
Tem algum lugar, Oswaldo, que leva sofá, móvel, guarda-roupa? Tem algum lugar que
o pessoal das caçambas de esquintulha, eles já tem um local próprio para fazer esse tipo de descarte.
Agora, né? Tem uma coisa que eu quero ver, como é que vai ser. Por exemplo, porque geralmente tem aquelas pessoas que são folgadas, tá? Você cortou e colocou o mato ali, o que ele vem? Ele vem e joga um monte de coisa ali junto com o seu mato.
A vizinhança. Você colocou uma
geralmente árvore, acontece muito isso.
O cara vê um monte, ele vem e põe uma poltrona, outro põe uma cadeira, outro põe um resto de armário, outro põe uma pia.
Às vezes não é o do dono da casa, né? É uma dificuldade mesmo, realmente. Porque às vezes eu coloquei o lixo, né? Aí vem o Luiz e coloca o sofá dele em cima do lixo. É complicado.
Mas isso não é meu, mas está na frente da sua casa.
Acontece muito isso. Geralmente acontece nas madrugadas aí. O pessoal acaba jogando. A gente tem visto identificando algumas pessoas que vêm fazendo esse descarte, viu? De vez em quando a gente dá uma volta aí na madrugada, dá uma volta de manhãzinha e acaba identificando uma pessoa ou outra que acaba jogando esse material em cima do lixo do outro, né? Diz, eu tiro da minha responsabilidade e passo a responsabilidade para você. Então, se der alguma coisa, dá para você, não dá para mim. Só que a gente tá de olho, a gente está sondando por aí.
Agora, outra coisa, que dando uma pincelada nas coisas, que não adianta a gente pegar tudo, que não vai ter como a gente responder a tudo. É, por exemplo, isso não vai fazer com que a pessoa também... Aí eu acho que entra num crime ambiental, que muita gente quer que vai cortar no quintal e vai jogar, deixar e tacar fogo.
Não, também é multa, né? Também é multa, um crime, né? Ambiental, também tem previsão aí no nosso código de posturas, nosso... É vedado e também é passível de multa.
Mas se ele colocar no quintal dele o fogo lá no fundo...
Também. Sim, também é multa. Não pode. Não pode.
Vamos partir do princípio do correto, o Navarro. A pessoa fez o descarte...
Não, sim, fala questão de verificar tudo isso, né?
A pessoa aluga uma caçamba e coloca na caçamba, a caçamba vai
concordo,
e destina.
Concordo, eu falo fiscalizar
outro
fogo.
Fator.
Sai bem mais barato se alugar uma caçamba do que receber uma multa de 300, 500 ou... mais de 1000.
Agora nós estamos vendo que está tendo muita poda de árvore, está tendo uma poda de árvore drástica, aquela coisa toda. Mas e o reflorestamento? Como é que nós vamos fazer? Porque daqui a pouco não vão ter mais árvore de jeito que está andando. O viveiro está funcionando?
O viveiro está funcionando. A secretaria está aí reestruturando o viveiro. Nós temos um plano de arborização.
O secretário falou do último ano.
Sim, que será posto em prática aí, né? Ele tá judicializado, aguardando uns ajustes aí finais, mas será feito sim. Temos uns reflorestamentos para fazer. E assim, Oswaldo, essa questão da poda drástica, ela inclusive... ela obriga a pessoa a plantar outro no lugar.
Uhum.
Então, assim, a pessoa, ela fez a poda, matou uma árvore lá, cortou aí mais de 50% da árvore, ela tem que plantar outra no lugar. Então, assim, essa fiscalização será intensificada. Por isso que a gente pede aí o apoio da população, porque a Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio da Secretaria de Administração, intensificará a questão da fiscalização e aplicação de multa.
Outros pontos que a gente está vendo aqui, que é que nem tem aqui, situação ali, aquelas árvores abaixo do Sagai, aquelas árvores ali próximo à praça também, que são árvores altas, que causam uma escuridão danada, e tem árvores ali, principalmente perto da Praça Brasil-Japão ali também, que estão prestes a cair, onde tem aquele lixão ali, aquelas árvores que estão do lado. Como é que vai fazer aquilo ali?
Brasil-Japão, né?
É. E também ali próximo ao Sagai, ali também, aquelas árvores.
Lá já
ali
foi fiscalizado e são duas árvores que apresentam problemas.
Uhum.
As outras não tem risco de queda nem nada. Já estão também diligenciando, já estão tomando providências com relação a essas duas, que são duas que têm cupim, alguma coisa assim, para a gente providenciar a retirada ou a poda, se for o caso, isso também será feito. Juntamente com um trabalho ali de limpeza, de retirada daquele reciclável que tem ali perto, né, perto dessas árvores. Então será feito sim um trabalho. Nós temos um consórcio com a Codenop que faz poda de árvores assim, de grande porte, né, que a prefeitura não tem essa estrutura. Também a Secretaria do Meio Ambiente já está em contato para que seja feito.
Bom, a situação. Agora, vamos comprar o guicho. E aquele triturador, vai vir ou não vai? Como é que está aquela situação?
Vai, Oswaldo, já está licitado e a gente está para receber. O triturador, inclusive, semana passada foi feita uma reunião com as secretarias envolvidas para definir como será feito. Se ele será acoplado ao caminhão, se ele ficará em um local fixo para fazer...
Para levar os gás para lá.
Isso ainda está sendo definido, mas nos próximos dias aí a gente tem sim o triturador. Então será feita a coleta com o guincho e também utilizado o triturador de galhos.
Outra coisa que a gente vê que está vendo, e aquelas folhas que caem, aí também já é um problema, porque nós não temos mais varredores de rua, são muito poucos, dentro do centro da cidade, né?
Só no centro, por enquanto.
Só no centro, né?
Só no centro.
Porque, na verdade, tem aquelas folhas que caem da árvore também, que tem muita gente que não está nem aí para limpar, não. E fica na sarjeta, e para onde vai? Vai para o bueiro. Pro bueiro, né? Como é que vai fazer com isso?
Flor e folhas.
Folhas, é?
Ainda mais no outono.
Infelizmente, tem pessoas que não varrem a própria calçada.
Sim.
E aí vem o vento, né, que é o que o Oswaldo está falando, vem o vento e leva. A gente vem tentando, o Luiz ele está intensificando essa questão, a gente tem margaridas, tem mais carrinhos, fizemos aí aquisição de carrinhos, nós temos aí um convênio com o DEPEN e o pessoal do DEPEN tem nos ajudado muito. Nós estamos hoje com cinco pessoas do DEPEN que estão trabalhando na limpeza pública, que estão desenvolvendo um trabalho muito bom de capina, de limpeza, tá? Então a gente tem intensificado nesse sentido, mas realmente ele é uma questão de difícil solução, porque a gente tem que capinar aí a porta da casa de algumas pessoas, do estabelecimento comercial, de outras, né? Que infelizmente a gente não tem colaboração. O poder público, ele tenta fazer frente, né? Mas é falho por falta de colaboração aí da população.
Cláudia, doutora Cláudia, a gente sabe que a temperatura cada verão está subindo mais, não é? A Avenida Bandeirantes e a Comendador Meneghel, tem alguma coisa na postura, no código de postura do município, que fala que não pode plantar para não atrapalhar a visão das lojas, alguma coisa assim?
Sabe, não, que eu tenha conhecimento, não.
E por que será que a gente tem tão pouca árvore nessas avenidas aí?
Tá? Poucas árvores.
Contando também a Eurípides Rodrigues, que é onde a gente para muito carro ali, e é um sol puro, não tem?
Não tem sombra, né, Navarro? A gente procura uma sombra para deixar o carro.
A gente sai por aí, tem tanto lugar.
Justamente por isso que você acabou de dizer, Navarro, justamente o pessoal não tem a preocupação de plantar a árvore na frente do comércio dele para a árvore não crescer e não tampar a visão da fachada.
Sim, mas
infelizmente
ele não vai plantar, mas a prefeitura pode plantar e ele não vai poder cortar. Ah, vai atrapalhar a visão da minha loja, mas...
Então, para isso, a gente tem o plano de arborização, que ele é assim, ele é tão específico, o Navarro, que ele vai falar qual espécie de árvore plantar e quantas. Ah, então tem que ser 1000 espécies X, 1000 Y, então é assim, ele é específico. E ele vai colocar quantas árvores, em quais ruas é necessário plantar e qual espécie.
Porque na verdade nós já tivemos um plano aí para se fazer um replante no centro da cidade há alguns anos atrás, mas não vingou até hoje também, dizer bem a verdade.
Claro.
É hoje.
Sim, agora a gente tem. a gente tem que implantar.
Foi feito um trabalho de muitos, né? De
Maringá, entidades. Maringá tem tanta árvore e não atrapalha nada o comércio.
Tem IP, né?
Não atrapalha nada. Você vai ver a loja do mesmo jeito. É. A árvore que vai, sobe um pouco mais, não precisa ficar bem na frente da fachada. Vamos que sobe um pouco mais ali, você vê a loja Sim. do mesmo jeito.
Sim, e Bandeirantes também tem um histórico das lojas de Bandeirantes já estarem aqui na cidade há vários anos. Então a população de Bandeirantes já conhece as lojas, já sabe que as lojas são. Aonde são as lojas?
O pessoal deixa, né? A loja bonita? Deixa. Está cada vez mais o nosso comércio está bonito. Mas dá para ver.
Existe um projeto de lei que instituiu o Plano Municipal de Arborização Urbana dentro do Bandeirantes. Só tem que ser seguido, mais nada.
Exatamente. E o plano ele é de 2019, então agora é que ele vai ser cumprido.
Então esse já vem desde aquele de 2019 que vai ser cumprido agora.
Sim.
Tá. Agora, outros fatos aí, porque a gente já estamos estourando. Secretária, a situação da administração, tivemos um trabalho na Vila Lordânia, onde mais vai ter? Fizeram um trabalho ali, naquela que dá acesso à Machonilha de Souza Guerra, né? Um acesso Sim. ali, foi feito um trabalho, perto terminou hoje.
Perto da rodoviária, né? Então, na Vila Lordânia. Na Vila Lordânia, a gente continua, né? Foi feito ali um trabalho de recuperação ali daquela rua, né? Que desce. É, estamos finalizando o asfalto, mas também haverá uma melhoria ali naquela quadra, né? Que precisa. Então, assim, a administração tem feito algumas melhorias, né? Não, a gente não trata como obra, nem reforma, nada. Melhorias em locais que são de necessidade, né? É, e eu queria deixar claro que isso não implica de maneira alguma em gasto desnecessário. Eu fui questionado, Oswaldo, inclusive, sobre o posto de saúde central. Estamos finalizando, ali, quase finalizando a pintura do posto, que ficou muito bonito. Eu gostaria de agradecer aí os servidores que estão empenhados aí em finalizar essa pintura. E a gente tem, o prefeito tem projeto de construir um novo posto central. Então a gente acredita que isso será feito dentro do mandato, mas isso não impede que manutenções sejam feitas, porque são necessárias. Então o posto ele precisa de pintura, assim como a quadra da Lordani. Há projetos para o local, tanto do piso como um estudo aí da cobertura da quadra, mas nada impede que a administração faça aí uma melhoria, né, uma pintura. Então a quadra ela também receberá aí uma atenção nos próximos dias. Foi feito também, Oswaldo, um recap ali na rua Juvenal Mesquita, que também ficou muito bom. Seguimos com os trabalhos de pintura viária em vários bairros aí da cidade. E a partir do próximo mês, a gente vai fazer mais setorizado. Então, focaremos em bairros. E aí, o bairro receberá o serviço de limpeza, tanto de terreno como de calçada, sarjeta, bueiro, como sinalizações e recaps. Semana que vem, a administração retoma tapa-buracos. Então, tem locais que a população vem pedindo, em frente à Academia Mais, alguns locais assim pontuais, serão feitos na próxima semana, os recapes, lombadas, temos muitos pedidos de lombadas, também serão feitas na próxima semana, e daí recap, a gente aguarda aí a licitação, temos licitação para emulsão asfáltica no dia 14, então, chegando uma nova carga, a gente retoma recap de ruas, né?
Situação aqui no Massatueno, nós estamos ali no Jardim União, tem um bueiro que está com água e está entupido ali. Pessoal, que onde é que eu ligo, né? Massatueno, né? Ligar na Secretaria da Administração para isso ou não?
Já foi catalogado, já foi o chefe de obras, o Thiago, já foi até o local e nos próximos dias a gente acredita que consiga resolver. Ah, Oswaldo, gostaria de falar também a respeito daquela rua no Mário Sérgio, que tem um bueiro lá com problema. Inclusive, há duas semanas o Luiz e o Richard foram lá para fechar. A rua ela está sinalizada, tá? É um problema de galeria lá. O que que acontece? Algumas pessoas questionam, mas quando vem arrumar, é só fazer o asfalto? Não, não é só fazer o asfalto. Lá tem um problema grave, não tem galeria. Então não é só colocar o asfalto, porque o asfalto a gente já fez algumas vezes, ele não dura uma semana, porque como tem uma infiltração ali de água, o asfalto ele não resiste. Então o que, que vai ser feito? Hoje o secretário de obras me passou uma lista de materiais que a gente vai comprar via consórcio Codenop, manilhas, são várias manilhas, então será feito lá um serviço de manilhamento da rua toda para fazer uma caixa para depois finalizar com asfalto. Então não é simples, mas todas as providências já estão sendo tomadas. Lembrando que na administração pública é mais demorado, porque a gente simplesmente não consegue ir na loja e comprar o material. Se eu não tenho na licitação, eu preciso licitar. Então, demanda mão de obra, de maquinário e de materiais. Então, pedindo aí um pouquinho mais de paciência para a população, mas que nos próximos dias a gente inicia essa obra.
Tinha também um estava entupido, onde que a gente falou aqui, que eu achei que tinha desentupido. Como é que foi, Navarro? Não lembro agora. E nós tínhamos falado que estava...
Bueiro?
É um bueiro, tipo de um bueiro que estava... Estava agora, não lembro, não recordo, mas depois a gente passa para o secretário.
Acho que me passaram um no Carvalho Henrique também.
Eu acho que deve ser isso, que já faz dias que está lá, situação lá e nada.
Se for esse do Carvalho Henrique também, o pessoal já passei e o pessoal vai verificar.
Ali no em algumas calçadas foram destruídas e até iam arrumar, principalmente no conjunto João Teixeira, e não chegaram até agora. É que vai se fazer lá, algumas calçadas que foram destruídas.
Foram destruídas pelo SAI.
Quebraram, falou que ia arrumar até agora na rua Ismael Nunes, número 2080, no conjunto São Teodoro. Ela não colocou aqui, mas é só para toda uma verificada aqui. Esse negócio de calçada, nós tivemos um problema aí que foi feito aquela calçada que até hoje não se solucionou, né? Vamos dizer bem a verdade.
As rampas.
A empresa que fez aquelas rampas, que na verdade nem é rampa aqui, não foi uma vergonha. Fizeram aqui, mas ganharam a licitação, não tem o que fazer, né, doutora?
Infelizmente, licitação é complicado, porque nem sempre sai a contento, né, Oswaldo?
Então, para a gente fechar, se falar em licitação, situação das obras. Tudo parado ainda, né? Parque do Povo.
Parque do Povo, ontem a gente passou por lá, a gente, que eu digo eu, né, passei por lá. Tinha pessoas assim trabalhando, o pessoal está mexendo na quadra que será feito ali o trabalho, na quadra de areia, né, que será feita a permeabilização. A outra quadra está sendo pintada, foi feito o padrão de energia. O que a população reclama é por conta das calçadas, né?
É que existe um
cronograma, né? Então a empresa está seguindo esse cronograma. Mas a obra está andando sim, Oswaldo. E o pessoal da rodoviária, eles pediram materiais, calhas, e estão aguardando chegar. Ontem o prefeito entrou em contato com o empresário, ele disse que segunda-feira retoma aí com força total.
O bueiro que nós falamos é lá no Mário Sérgio, tá? Um bueiro aberto lá, que a gente falou ontem. Tá?
É esse.
Esse aqui a gente estava falando aí também, né?
É esse. Tava
falando aí, tá certo. Mais alguma coisa, doutor, para a gente fechar, Luizinho?
Só agradecer, Oswaldo, mais uma vez, pedir o apoio da população, né? E dizer que acredito que nos próximos dias a gente consegue aí uma efetividade melhor nessa questão da coleta de galhos, de limpeza, e pedir o apoio da população, porque o poder público sozinho ele não consegue, né? E agradecer, espero que nos próximos dias tenhamos novidades para trazer para a população.
Tá certo. Pessoal do Mário Sérgio pedindo providência, São Rafael pedindo providência, Vila Macedo pedindo providência, João da Silva Cravo também naquele... Tal. Pessoal, vai se passando tudo para cá, a gente vai tentando fazer o melhor aqui, tá, gente? Tentando fazer o que dá para fazer, porque nós temos a gente fazer todas as perguntas, que a gente só passando que foram feitos aqui, nós recebemos, tá? Luizinho, alguma coisa?
Eu só quero agradecer também, Oswaldo Navarro, a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Só agradecer e pedir o apoio da população também, né? Dizer que a gente está empenhado, dizer que a gente está buscando fazer a nossa parte, cada dia que passa, buscar fazer o nosso melhor. Só que a gente tem que fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem, por enquanto não temos condições de fazer melhor ainda, né, Oswaldo? Enquanto as condições ainda não chegar, a gente vai fazer, a gente está correndo atrás, a gente está buscando e a gente está dando o nosso máximo. E, em contrapartida, a gente pede o apoio da população para que a gente possa fazer, nos ajudar, né, nos apoiar para fazer o nosso melhor aí a cada dia que passa.